falando sobre saúde com a Osteoperformance 370.
Bem-vindos ao nosso podcast falando sobre saúde com a OP 360. O meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata. Hoje o tema que vos trago são os inimigos da amamentação, que são muitos. Para falar do tema tenho comigo a nossa enfermeira, a Filipa Freitas, que é, portanto, fundadora da Espinga Amor. É enfermeira há mais de 11 anos, trabalha há 9 anos em neonatologia, é especialista em saúde materno infantil e pediátrica, dá consultas em baby wearing e é assessora de amamentação. Filipa, obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter-te à conversa connosco hoje. E antes de mais, queria te perguntar, porque não é demais falarmos sobre os benefícios que tem a amamentação, quais são, portanto, esses mesmos benefícios?
Muitos, são tantos. Obrigada eu, Patrícia, pela oportunidade. Então, para o bebê, benefícios para o bebê. Primeiro tens assim, quando pensamos em amamentação, pensamos que o benefício é nutrição, o alimento que faz bem e que protege das doenças, mas é muito mais do que isso. O bebê, ao ser amamentado, supra a sua necessidade de sucção, quando faz no seio da mãe, e quando tem a possibilidade de ser amamentado nas primeiras horas de vida, o colostro é como se fosse uma vacina. O intestino do bebê, quando nasce, é completamente permeável, ou seja, qualquer bicho que entre passa, mas quando o bebê toma colostro, é como se fosse um revestimento do intestino, que informa o intestino do bebê do que é bom e do que é mau. Então, mesmo que o bebê seja amamentado durante poucos meses ou poucos dias, o colostro é fundamental para aquele bebê ser um bebê mais saudável, porque no nosso intestino temos várias bactérias, boas e más, mas são essas que nos permitem também ser uma linha de defesa para as doenças. Portanto, essa é assim uma vantagem que a mim me salta à vista imenso e que acho que a maior parte das pessoas não tem conhecimento. Também tem vantagens a nível, e por isso é que os bebés que são amamentados têm menos probabilidade de gastroenterites e fazem menos gastroenterites. Vantagens também a nível de infecções respiratórias para prevenção, vantagens para prevenção de hipertensão mais tarde, diabetes, porque é um leite de digestão fácil, não faz picos de glicemia, o que em relação não acontece mesmo com o leite adaptado. Para a mãe, vantagens a nível de diminuição da incidência da depressão pós-parto, por causa da oxitocina que se liberta quando o bebê mama, que é a hormona da felicidade, a hormona do amor, e quando esta hormona está em alta, não há grande espaço para haver desequilíbrios, ou havendo desequilíbrios não serão tão graves, porque esta hormona está sempre, é libertada cada vez que o bebê mama. Também há menor risco de cancro da mama, de cancro do útero.
Só um benefício.
Só vantagens para bebês, para mães. Ah, para não falar das vantagens para o planeta, super importante. É grátis, não gasta nada, não há desperdício, não há lixo, não há gasto de energia para produzir, para embalar. Portanto,
é só vantagens, melhor. Temos só vantagens. Portanto, Filipa, o nosso título remete para muitos inimigos, mas na tua opinião, qual é o maior inimigo?
O maior inimigo? A desinformação. E desinformação de pais, mães, famílias, mas também desinformação de profissionais de saúde. Portanto, não é só unilateral, existe uma cultura um bocado à volta da amamentação de desinformação e de mitos.
Pois, e neste mundo de desinformação acabamos de ter que englobar muita coisa. À primeira vista, a amamentação é algo natural, certo? Nós na natureza não temos assessoras de amamentação, não temos ninguém a ensinar à mãe como deve pegar no seu bebê e colocá-lo na mama. Porquê é que nós não somos assim, Filipa?
Supostamente é algo natural, só que nós com o passar dos anos cada vez nos afastamos mais da nossa família alargada e tu tens montes de mães que são mães pela primeira vez e que nunca viram um bebê ser amamentado. Sobretudo se não têm amigas que já o fazem, não é? Porque foi-se perdendo o hábito da amamentação. Isto começou logo com a Revolução Industrial, não é? As mulheres começaram a trabalhar, começaram a ficar mais ausentes, começou a surgir o leite adaptado como forma de compensar a ausência da mãe, os bebés tinham que ser alimentados na mesma. Então foi-se perdendo este hábito e a mulher foi-se tornando cada vez mais independente, estando menos disponível para o bebê, e isto foi-se perdendo. Como nós também vamos saindo dos centros rurais e para os centros urbanos, onde o ritmo é louco, não é? E estar disponível 100% para um bebê para amamentar é uma coisa assim ainda um bocado estranha, foi-se perdendo muito esta cultura. Acho que agora se começa a recuperar um bocadinho, lentamente. Mas quando eu não estou habituada a ver aquilo ser feito, eu estranho. Aliás, há uma reportagem feita para aí há um ano, de um gorila, em cativeiro, que foi mãe, e que o bebê, quando nasceu, acabou por morrer porque ela não soube cuidar dele, não soube amamentar, porque ela sempre esteve em cativeiro, então nunca viu isso acontecer, não sabia o que era suposto ela fazer, até ela perdeu o instinto de o fazer porque nunca teve essa oportunidade, nunca viu ninguém, não sabia o que era suposto fazer. Da segunda vez que essa gorila ficou grávida, levaram para lá grupos de mães a amamentar pelo vidro, e quando o bebê nasceu, o bebê gorila, ela já sabia o que era suposto fazer e esse bebê já vingou, porque ela, só pelo facto de observar, já sabia o que fazer. Então falta-nos isto também, falta-nos amamentar em público, falta-nos regressar um bocadinho às origens para que isto seja encarado de forma mais normal e que quem amamenta não seja anormal e que está com as mamas de fora e que está a se expor.
Há certos países têm inclusive leis que proíbem, sim, as mães de amamentar
em público.
Não faz qualquer tipo de sentido, sim, certo, claro. Filipa?
Sim.
Pronto. Falamos da observação, que realmente as mães acabam por aprender observando. Tendo em conta isto, uma mãe cuja própria mãe não amamentou pode ter dificuldade em amamentar o seu bebê?
Não necessariamente, porque a história daquela avó será a história dela. Amamentar depende da tua mama, do teu sistema endócrino, das tuas hormonas e do teu tecido que tu tens na tua mama e de como é que isso joga. Então, se a tua mãe não conseguiu amamentar, não é preditor que tu não vais conseguir amamentar, porque a tua mama e as tuas hormonas são diferentes da dela. Poderá haver algumas componentes genéticas de algumas doenças, mas é muito raro. Então, isso não significa absolutamente nada. O que pode mudar isto é que tu seres informada sobre e antes do teu bebê nascer. Tens um contacto à mão e vais lendo sobre a amamentação e tens um contacto para quando ele nascer e as coisas piorarem, não é? Porque até o bebê nascer parece tudo muito fácil, quando o bebê nasce é que é a verdadeira dificuldade. A tu poderes ligar e teres apoio, porque amamentar não é tão fácil assim, não é tão natural assim, não chega só eu ver amamentar, existe uma série de fatores que é preciso ter em conta e é muito mais fácil se eu tiver apoio e se eu tiver apoio logo no início, ou seja, não esperar que as coisas piorem para eu procurar ajuda, porque depois é mais difícil de reverter o quadro. Quanto mais cedo eu procuro ajuda, melhor é o meu resultado final.
Estavas a falar que o primeiro momento é o mais importante. Quem é que está nesse primeiro momento, onde a mãe está pela primeira vez a dar de mamar? Quem é que está ali e que pode reverter todo o processo e faça com que as coisas corram da melhor forma?
Quem costuma estar mais são os profissionais de saúde, não é? Enfermagem. Agora, é preciso haver tempo, disponibilidade e não é só isso, é preciso que o profissional de saúde saiba aquilo que está a fazer. Porque hoje em dia nós temos até mães e pais, famílias, mais informadas do que os profissionais de saúde. Então, não é que isto não possa acontecer, eu acho muito bem que as famílias sejam informadas, isto deve acontecer, mas os profissionais de saúde têm que acompanhar isto. Portanto, têm que perceber que têm que se atualizar e que aquilo que era já não é. E que isto está sempre a mudar. Então, é muito importante que as pessoas que tenham contacto direto com o bebê e com a mãe que acabam de nascer, que tenham formação específica em amamentação. Tu ainda tens cesarianas feitas em blocos centrais dos hospitais onde não existe uma parteira. Se uma parteira já tem formação específica em amamentação, que até já foi há alguns anos e pode fazer alguma diferença, sim. Agora, quando tens pessoal generalista ou até especialistas, mas que não são especialistas na área da saúde infantil nem da saúde materna, a sensibilidade não é a mesma, nunca, não poderá ser. Então, é muito importante começar por aí, que os profissionais tenham formação e que estejam presentes.
Falaste há pouco que o bebê também poderia ter um papel importante nesta aprendizagem do como ele deve mamar, de como ele deve se posicionar, como a mãe o deve posicionar. Há algo no bebê, alguma característica a nível do bebê que possa dificultar esta amamentação, que possa ser inimigo desta amamentação?
Sim, e começa pelo nascimento. Um bebê que nasce sem receber informação de que vai nascer, ou seja, informação hormonal, por exemplo, uma cesariana marcada para o dia X, para as horas X, aquele bebê, e muitas vezes estes partos nem sequer são induzidos, ou seja, a oxitocina natural nem entra, ou nem a natural nem a química, então aquele bebê basicamente é arrancado da barriga da mãe. Quando um bebê nasce sem estar preparado para, pode haver dificuldade respiratória, pode haver uma série de condições que o bebê nem sequer está apto para ir à mama, porque mamar é instintivo. Mas se o bebê não passa por um trabalho de parto, por algo que o ajude a perceber que vai nascer, ele vai nascer e para ele é como se não tivesse nascido. Ou seja, eu tenho que respirar porque aconteceu aqui alguma coisa, mas agora vou ficar aqui concentrada em respirar e não sei o que é para fazer mais. Portanto, tudo começa na forma como o bebê nasce.
Depois o bebê nasceu e algo estrutural no bebê, fala-se muito no freio lingual. Sim. O freio pode ser realmente um problema. Sim. A nível da amamentação?
Sim, alterações anatómicas podem ser também muito difíceis no início do estabelecimento da amamentação, ou até o bebê nasce e mama muito bem na primeira mamada. Nas seguintes mamadas torna-se mais difícil. E às vezes nem é nas mamadas seguintes, é passado 15 dias, um mês, o bebê engorda pouco, faz pouco xixi, faz pouco cocó e vai-se ver e há uma alteração na estrutura. Os freios de facto interferem bastante. Porquê? Porque mamar na mama é trabalho de língua. E o que é que o freio faz? O freio é uma membrana que existe debaixo da nossa língua, que todos nós temos, uns mais evidentes, outros menos, mas que torna a minha língua, pode ter menos mobilidade, se o freio for um bocadinho mais curto, tiver uma inserção mais anterior. Então, o freio interfere sim, e muitas vezes não interfere logo no início, mas pode interferir aos 2 meses, aos 3 meses. O freio está já bem estudado e bem qualificado, e especialistas em amamentação por todo o mundo falam nisto, que o freio interfere na forma como o bebê movimenta a língua e na forma como movimenta a língua vai dificultar a pega na mama, e não é só a pega, é a transferência de leite. Porque a mãe até pode nem sentir dor se o bebê tiver o freio curto, e o bebê pode mamar o suficiente para fazer xixi e cocó, mas até engorda pouco. Mas o que se passa aqui é que o bebê conseguiria tirar muito mais leite daquela mama se tivesse mais mobilidade de língua. No fundo, o bebê habituou-se a mamar com aquilo que tem, e mesmo após corte do freio, o bebê ainda se vai habituar a ter mobilidade de língua, não estava habituado a ter aquela mobilidade toda. Então também, quando há corte o freio, não devemos esperar logo maravilhas no dia seguinte, nem no próprio dia, vai demorar a acontecer. Mas sim, é facto, interfere. Pouco reconhecido também ainda.
Nas consultas de amamentação, vocês avaliam exatamente esse freio e acabam por depois, caso considere necessário, então, a recomendar o corte do mesmo, sim, certo? Só sim. Para informar aqui os pais que realmente numa consulta de amamentação tudo isso é
avaliar. Tentamos fazer o despiste, se achamos que está a interferir, encaminhamos para a especialidade. Não somos nós que cortamos, normalmente um pediatra ou um neonatologista com experiência em amamentação, porque também faz diferença, porque se eu encaminhar para alguém que não reconheça o freio como uma interferência na amamentação, mais provável é desvalorizar. Não, antigamente os freios eram cortados ao nascimento. O bebê nascia, era avaliado pelo pediatra, se tinha freio curto, cortavam logo. E isto caiu um bocado em desuso, porque temos agora alternativas mais fáceis. Não é? Se não mama na mama, vou buscar o biberão, vou buscar o leite adaptado e está resolvido. Mas é facto que interfere, sim, e tem que se valorizar na mesma.
Falamos das alterações anatómicas do bebê e as alterações anatómicas da mama da mãe. Podemos ter aí algum tipo de inimigo, podemos ter algo que dificulte a amamentação, como é o caso de, não sei se é isso, é verdade, acho que é mentira, mamas muito grandes,
mamas pequenas, mamilos rasos,
mamilos rasos, essas coisas todas.
Em termos de tamanho de mama, não existe nada relatado, ou seja, mama grande ou mama pequena produz leite na mesma, porque depende do meu tecido glandular e das minhas hormonas, portanto não será tanto por aí, ou não é mesmo por aí. Em relação aos mamilos, também não é por aí, porque o bebê precisa de abocanhar a auréola toda. O mamilo simplesmente é a pontinha por onde sai o leite. Se o bebê se agarrar na pontinha, no mamilo, vai estar a magoar a mãe e não vai estar a estimular a mama de uma forma eficaz e vai tirar pouco leite. Então é suposto o bebê abocanhar a auréola. O mamilo é só o sítio por onde sai o leite. Portanto, o bebê não precisa, numa mama que tem os mamilos pouco proeminentes ou até invertidos, não é preditor que a amamentação vai correr mal. Pelo contrário, podemos. Existe leite na mesma e é possível contornar isso. Poderá ser mais desafiante para alguns bebés. Um bebé com freio curto e com mamilo plano ou invertido, o desafio é grande, sim.
Existem mamilos de silicone para essas mães que têm o mamilo raso. Pode ser uma ajuda ou não, Filipa?
Idealmente, o mamilo de silicone nunca é uma ajuda. Idealmente, porque no fundo é um artefacto, é um objeto que vai exigir mais esforço ao bebê, primeiro de sucção, não é? E o retorno vai ser pouco, o bebê vai ter que sugar mais para conseguir preencher aquele espaço morto do leite, vai se cansar mais, só que a informação que chega à mama não é a mesma que seria se o bebê se adaptasse diretamente à mama. Portanto, os mamilos de silicone nunca serão a nossa melhor opção para amamentar um bebê. No caso de serem introduzidos, deve ficar sempre bem assente que é transitório, deve ser transitório. Se não estão a conseguir amamentar sem eles, devem procurar ajuda. Porque os bicos artificiais, sejam chupetas, tetinas, mamilos de silicone, são a maior causa de desmame precoce. E um desmame precoce é qualquer bebê que deixe de mamar antes dos 2 anos de vida. Por ele, as pessoas dizem, deixou de mamar por ele. E que idade tinha? Menos de 2? É que se tinha menos de 2, não deixou de mamar por ele. Há interferência de um bico artificial.
Muito bem, era a minha próxima pergunta, queria que me falasse um bocadinho da chupeta, podemos usar ou não a chupeta?
Ora,
neste processo de amamentação, pode ser compatível, quando deve ser colocado, quando é que se pode oferecer ao bebê, a chupeta pode ser um inimigo da amamentação?
A chupeta é um inimigo da amamentação, sim. Mesmo que tenhas um bebê que utilize chupeta e que só te deixe, imagina, ele deixou de mamar, recusou a mama a partir dos 2 anos e meio. Mas ainda usa a chupeta. Vai ficar mais agarrada à chupeta e vai ser muito mais difícil de tirar. A chupeta é um objeto portátil. Vai contigo para todo lado. As mamas não são. E a idade do desmame entre os 2 e os 7 anos. Entre os 2 e os 7 anos, os miúdos deixam de mamar. Mesmo perdem o interesse. A chupeta, quando os conheces, que vão até para a escola primária com chupeta. Portanto, é sempre interferência. Mesmo que tu podes ler, a chupeta pode ser introduzida desde que a amamentação esteja bem estabelecida. Mas pode interferir sempre, porque a forma como o bebê pega na chupeta é diferente da forma que o bebê vai à mama. Então, poderá ser sempre uma interferência. E quem fala na chupeta, fala num copo de bico. Tá? Um copo para beber água que tenha um bico largo, também interfere. Porque o bebê vai aplicar o que está a fazer no copo à mama e não tem nada a ver. E o fluxo também não tem nada a ver. Então, o bebê pode recusar a mama simplesmente por um copo com bico.
Isso remete-nos um pouco para o regresso ao trabalho da mãe. A mãe não vai estar sempre presente e não vai conseguir amamentar o seu bebê da forma que mais natural, não é? Vai ter que recorrer à ajuda de alguns amigos, que podem também ser uns inimigos.
Sim.
Queres-me falar um bocadinho desse material? Quais são os amigos?
Sim.
O que é que se pode usar? Sim. E quais são os inimigos nesse processo?
Sim. É verdade que há mães que regressam ao trabalho, que estão a amamentar e na sua ausência introduzem um biberão e corre tudo bem. Ok. Mas o que a literatura nos diz é que qualquer bico pode interferir. Então, muitas vezes as mães regressam ao trabalho e quando introduzem o biberão, o bebê deixa de mamar na mama, por exemplo, aos 9 meses. Que é uma altura em que eles se interessam mais pelos bicos artificiais e começam a desinteressar-se pela mama. Então, como é que eu posso regressar ao trabalho e garantir que protejo a minha amamentação? Idealmente, não introduzo biberões, nem tetinas. Posso dar leite materno ou outro leite, mas posso dar leite por copo, por colher, eventualmente por seringa.
Copo sem bico.
Um copo, simplesmente, um copo normalíssimo, copo que tem em casa, uma chávena de café, ou então há copos com, assim, com um corte assimétrico, em que eu consigo ver o que é que o bebê está a beber e tem umas pegas. Essa é uma opção. Também existem copos 360, copos evolutivos, que são copos que o bebê coloca lá a boca e só quando o bebê suga é que aquilo é que vira o líquido. Ou seja, é um copo que roda 360 graus e nunca vai pingar, a não ser que o bebê aplique lá a sucção. E mesmo esses não podem ser qualquer uns. Serão boas opções. Colher, uma colher básica, uma colher de café, ou até a colher goziadora, que é uma colher na ponta e depois tem tipo, é tipo vibrão colher, ou seja, em vez de ter uma tetina na ponta tem uma colher. Também são boas opções.
E os bebés conseguem mamar por essas colheres?
Conseguem.
Boa.
Não te digo que consigam todos, é preciso treinar também um bocadinho, também experimentar o que é que existe e experimentar o que é que funciona melhor com o meu bebê, porque os bebés não são todos iguais. E há bebés que não aceitam leite materno de outro sítio que não seja a fonte. Só da mama. E aí sim, isto é o verdadeiro desafio. É quando eu não consigo dar leite materno de forma nenhuma e eu tenho que ir trabalhar. Aí é mais complicado.
Portanto, mãe, regressa ao trabalho, também se vão espaçar os tempos entre mamadas. Se o bebê tem as suas necessidades garantidas, porque a mamá fez até um stop de leite, a mama da mãe deixa de ser estimulada tantas vezes. Essa falta de estimulação pode ser um inimigo para a nossa amamentação ou há formas de contornar?
Não necessariamente. A mãe pode sempre tirar leite no trabalho se tiver essa possibilidade e essa disponibilidade. Mas o que acontece a curto, médio prazo é que o nosso corpo entende que falta o bebê naquele horário. Então, se falta o bebê naquele horário, eu não preciso de produzir leite da mesma forma. Então, isto é encarado muitas vezes como: baixou a produção porque eu fui trabalhar. A produção não baixou, a produção ajustou-se à nova realidade. Então, muitas mães até começam a trabalhar e tiram leite na bomba e até tiram 100, imagina, 100 mililitros. Passado uma semana já só tiro 40, já só tiro 60, está a baixar a produção. A produção não está a baixar, a produção percebeu que o bebê falta. E o estímulo que o bebê dá à mama é diferente e será sempre diferente de qualquer bomba. Então, é uma forma também do meu corpo se proteger, não estar a produzir leite para um bebê que não vai mamar. Porque senão estou sempre em risco de fazer uma mastite, da minha mama ficar tensa e dura e até fazer uma inflamação porque eu não tenho um bebê. E o corpo é inteligente a este ponto.
Filipa, de quanto em quantas horas é que um bebê deve mamar?
Nas horas que ele quiser. Esse é aquele mito, não é?
Uhum.
Que o bebê deve mamar de 3 em 3. Sim, o bebê deve. Devemos olhar o relógio para ver se já passaram mais de 3 horas sem o bebê mamar. Porque se passaram mais de 3 horas, entendeu? Devo despertar o meu bebê. De resto, deve ser respeitado o ritmo do bebê, porque o bebê mama por necessidade de nutrição, sim, mas também mama por conforto, por segurança. A mama, no fundo, é a resposta para tudo, sobretudo nos primeiros meses. E eu devo encarar a mama, a amamentação, não só como função de nutrir, mas como de responder a uma série de necessidades do meu bebê. E quando eu penso nisto, se calhar percebo melhor que o bebê esteja sempre a mamar. Está sempre a mamar, ainda mamou há bocadinho, agora já está outra vez. Ok, mas se calhar agora não é porque se quer nutrir, é porque quer conforto, porque quer segurança. Precisa de sucção para se acalmar ou para adormecer. É normal.
Portanto, o pormos um calendário, pormos uma hora para a criança mamar, pode dificultar este processo de amamentação?
Pode ser mais um inimigo da amamentação. Quando eu imponho horários, restringo horários, o que é que pode acontecer? O meu bebê pode não engordar o esperado, seja lá o esperado que for, mas pode não engordar o esperado. E quando o bebê não engorda o esperado, o que é que vem a seguir? Suplementação. Suplementação pode ser com leite materno ou com leite adaptado, mas normalmente vem num biberão. Então começa aqui o ciclo do desmame. Se eu respeitar o que o meu bebê me pede, é mais provável que em termos de peso esteja tudo bem. Restringir mamadas, acaba em a minha produção reduzir, não é? Porque estou a pôr horas e o meu corpo sabe que o bebê naquela hora não vai mamar, então vou diminuir a minha produção e o meu bebê não vai engordar tanto quanto necessitaria, porque o bebê engorda pela quantidade de leite que ele ingere nas 24 horas. Então, se eu imponho horários, se eu restrinjo, no fundo, estou a restringir calorias.
Falaste dos bebés magrinhos, não é? A balança pode ser um inimigo da amamentação, Filipe?
A balança pode, sim. Nós não somos todos iguais. Há mais aspectos para ver para além da balança. Primeiro tenho que perceber quando o meu bebê mama se é eficaz, se ele transfere leite, se eu onço o bebê engolir. Depois ver as fraldas, se há xixis, há cocós e quantos por dia. E no fim, o estado geral do meu bebê. Bem disposto, satisfeito, atento, dorme. Ok. Pois às vezes vem a balança e parece que contradiz isto tudo, mas a balança é mais um indicador. E o bebê cresce, é uma curva o crescimento do bebê, não é uma reta, não é ascendente, não é? Há oscilações. Portanto, nem todos os bebés vão engordar as 15 gramas por dia, por mínimo 15 gramas por dia que a Organização Mundial de Saúde recomenda. É preciso estar atento a outros indicadores, mas para isso é preciso também munir muita informação e ter arcabouço para lidar com as opiniões alheias.
Mais uma vez, informação. Acabamos por ter sempre a desinformação como o principal inimigo da nossa amamentação. As próprias balanças variam entre elas, certo? Sim. Portanto, não vale a pena estarmos a pesar um bebê numa balança e passado uma semana estarmos a pesar noutra balança.
Sim.
São balanças sensíveis e, portanto, pais não andem à procura de balanças aí nas esquinas.
Precisamente, sempre a mesma balança.
Sempre a mesma balança e mesmo assim a balança pode
variar,
pode variar e pode dar assim uma informação um bocadinho dramática quando na realidade está tudo bem.
A informação, disseste, Patrícia, a informação e resistência à pressão, não é?
Uhum.
Porque há muita pressão quando a questão é o peso para introduzir suplemento e para dar biberão e aquela mãe até nem quer, mas a pressão é tanta que acaba por ceder.
Era outro mundo,
era.
Que eu queria falar contigo um bocadinho, que é a sociedade, o stress, as exigências do meio. Podem não estar todos encaminhados para uma amamentação feliz?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E se tu pensares, se comparares, por exemplo, com o sono, uma mãe desabafa contigo, estou exausta, meu bebê acorda 12 em 2 horas de noite, não consigo descansar, está sempre a mamar e só sossega quando eu lhe dou de mamar. Então, qual é a resposta normal? Porquê é que me dás um biberão de leite? Assim, ela até podia... Experimenta, pode ser que ela durma mais um bocadinho. Se ela acorda sempre para mamar, se calhar é fome. E ninguém diz esta mãe que é normal o bebê acordar 2 em 2 horas, é normal o bebê acordar de hora a hora, tem ciclos de sono completamente irregulares. O leite materno demora 1 hora para digerir, o ciclo de sono é de 1 hora, então o normal é que o bebê acorde de hora a hora. É normal. E depois, procurar a mãe durante a noite não é só para suprir a fome, mas é o validar onde é que está a minha mãe, a insegurança que aquele bebê sente quando acorda e está no escuro e não sabe onde é que está a mãe. Quando mama, ok, está aqui a minha mãe, posso relaxar. Então, as mamadas noturnas, sim, têm um papel importante na nutrição do bebê, mas também de segurança. E também há mães que até experimentam o tal biberão e o bebê continua a acordar, portanto, não era fome. Então, o que é que esta mãe precisa? De saber que é normal que o bebê acorde com frequência e que lhe digam, eu sei, essa fase é muito difícil, deve ser muito complicada, olha, porque é que não tentas dar de mamar deitada, porque é que não tentas descansar com ele de dia? A mãe precisa mais deste tipo de validação e não da solução mágica e fácil do leite adaptado, do biberão, do que for. Validar, informar que é normal e até oferecer para fazer alguma coisa por ela, olha, queres que eu fique com ela um bocadinho e tu vais descansar? Isto é o trabalho da aldeia que nos falta, da aldeia para criar uma criança. Falta-nos um bocadinho isto.
Viver em sociedade, não
Sim.
é? E partilhar, deixar que o outro pegue, deixar que o outro cuide também.
Sim.
E vivermos um pouco mais todos juntos e não cada um em suas casas. Falamos muito da mãe nestes últimos minutos. Tivemos, todo este tempo, agora vamos falar muito da mãe, porque realmente a mãe é que tem as maminhas para poder amamentar. Qual é, queria cortar aqui um bocadinho, queria falar um bocadinho do papel do pai. Qual é o papel do pai nesta, neste ciclo, que é a amamentação, que pode ser difícil. E falamos agora do amigo da amamentação. Sim. De que forma é que o pai pode ser um amigo, sim, da amamentação?
O papel do pai é fundamental no apoio à amamentação, porque quando acontece qualquer coisa com o bebê, a culpa é sempre da mãe e a culpa é sempre da mama. Não fez xixi, mamou pouco, engordou pouco, foi a mãe que deu pouco a mama, está a chorar, precisa de mais mama, ou seja, tudo remete para a mama. E como a mama não se mede, o que é que o bebê mama, então a culpa é sempre da mãe. Então o trabalho do pai é suportar aqui um bocadinho esta mãe. O que é que eu posso perguntar? O que é que eu posso fazer para te ajudar a amamentar, por exemplo? Ok, tu dás de mamar, eu troco as fraldas, eu dou bem ao bebê, eu fico com ele para tu descansares um bocadinho, eu ponho o despertador durante a noite e ponho-te o bebê à mama, tu quase nem precisas de acordar. O papel do pai é fundamental no apoio e depois no apoio também em relação à restante família. Se a família daquela... Porque quando nasce um bebê, toda a gente se sente no direito de opinar e dizer a sua opinião e faz assim, faz assado. Então o pai deve ser tipo a barreira. O pai é o protetor. Então, se vem aquele familiar que a mãe já sabe que vai mandar vitais e que ela não gosta e não lida bem com aquilo, o pai deve ser, olha, vais dar de mamar, vai ali para o quarto. Ou então, eu falo com ela agora um bocadinho, porque é para tu estás mais à vontade. O pai é tipo o guardião, não é? Porque a mãe está num período de grande fragilidade, de muita alteração, grande alteração hormonal, muita insegurança, e tudo o que nos possam dizer nos torna ainda mais inseguras e a duvidar ainda mais de nós próprias. Então nós não precisamos disto, nós precisamos de quem nos suporte e quem nos apoie.
Outra das ideias e outra das recomendações que frequentemente se ouve na sociedade é: não habitues o teu bebê ao colo. O colo pode ser um amigo da amamentação e não um inimigo?
O colo é um amigo de tudo.
Uhum.
Se nós formos pensar a origem do nosso bebê, o nosso bebê foi gerado no colo. Esteve lá 37, 38, 39, 40 semanas. Portanto, quando o bebê nasce e nós queremos que o bebê se habitue a não estar no colo, estamos a pedir uma coisa que não é natural para ele. E vai chorar e vai se debater. E quando eu pego no bebê, o bebê sossega. Comentário: já tem manha, já está mal habituado. Não, o bebê sente-se seguro e confortado no colo, nos braços. Então o colo é um amigo de tudo, não só da amamentação, mas do desenvolvimento daquela criança. O colo e o conforto dão segurança e dão independência ao meu bebê. O meu bebê é super dependente quando nasce. E quanto mais eu respondo à dependência do meu bebê, terei uma criança do futuro e um adulto mais independentes, porque eu estive lá,
não é isso, sempre que ele precisou. A passar.
Pois não, nós somos filhos da geração, não deu escola e deixa chorar para adormecer. E muitos de nós com patologia psiquiátrica, com alterações emocionais, com dificuldade em expressar as nossas emoções, não é? E com dificuldade até em estabelecer relações. E tudo isso vem da nossa primeira infância.
Carências que ficaram ali por detrás. Portanto, muito mimo, muito colo, sim, e muita mama. Se este processo é muito difícil, Filipa, para um bebê que nasceu a termo, para um prematuro isto tem assim umas dimensões um bocadinho diferentes. Um bebê prematuro, já percebemos que também deve beneficiar com a amamentação. Beneficia de certeza. Mas o ser prematuro pode ser um inimigo para uma boa amamentação, para se conseguir amamentar durante muito tempo e de forma feliz?
Sim, pode. Pode no sentido em que quando nasce um bebê prematuro, a tensão é muita, não é? E quando eu estou em stress, eu posso de facto dificultar a minha produção de leite e nem é mais a produção, é o leite soltar-se, não é? A minha hormona de stress inibe a ocitocina e mesmo que eu tenha as mamas a explodir de leite, se eu estou estressada eu não vou conseguir tirar leite. Então, os internamentos de um prematuro são duros, são longos e só por isso o meu estado de ansiedade pode me dificultar a produção de leite. No entanto, eu consigo contornar isto um bocadinho se eu tiver alguma rotina na extração, independentemente do meu bebê estar a ser alimentado ou não. As primeiras horas são fundamentais para a cascata da lactação, ou seja, para se iniciar a produção de leite. Então, mal o bebê nasce, a mãe deve estimular. seja com a bomba, seja manualmente, que há ali um período de 2 horas, 1 hora, que é um período de janela para o corpo, sabe que o bebê nasceu e como se o bebê fosse lá mamar, que é para se dar um bom início. Depois do bebê nascer, é manter a rotina de extração 2 em 2, 3 em 3 e durante a noite também, fundamental por causa do pico da hormona que produz o leite. Independentemente do meu bebê estar a ser amamentado ou não, é muito importante ser alimentado. É muito importante fazer isto, porque é isto que me garante que mais para a frente eu ainda possa ter leite quando o bebê tiver capacidade de vir à mama.
É os eu bebês ser... prematuros acabam por
estar meses.
Exatamente, estarem meses sem ir à mama, mas é possível que após esses meses todos eles consigam mamar da mama da mãe.
Sim, da mama e até ter alta mamar em exclusivo. Sim, é possível. Agora exige muito trabalho de casa, muita dedicação e muita vontade. Não é fácil.
Agora vamos para o outro extremo. Portanto, temos então os bebés que são os prematuros, que realmente podemos ter ali algumas dificuldades iniciais, que podem no fundo serem inimigos da amamentação. E os bebés mais crescidos, portanto maiores, há aquela ideia, ele ainda mama.
Os grandes,
os que já têm mais, vamos falar um ano, que não são assim tão grandes, não é? Falamos há pouco que a Organização Mundial de Saúde recomenda uma amamentação até, pelo menos até ao, pelo dois. Menos, e então aí vamos ligar pelo menos até aos 2 anos.
Sim.
Há muito essa ideia, o bebê já anda,
já tem dentes, porque é que precisa de mamar?
Isso está certo, está errado, as crianças maiores continuam a precisar de mamar, porquê?
Sim, não existe idade limite onde se esgotem os benefícios da amamentação. A partir dos 2 anos, a função não é tanto de nutrição, ou seja, mas também existem nutrientes, é mais defesa, fatores de defesa, de imunidade, que continuam a passar da mãe para o bebê a partir dos 2 anos. Para além disso, para além dessa vantagem de sistema imunitário, nutricional, etc., temos a vantagem emocional, não é? O bebê muitas vezes procura a mãe para mamar a partir dos 2 anos, no sentido de se acalmar, de procurar conforto, de procurar segurança. Por exemplo, entrarem num sítio onde está um monte de gente que o bebê nunca viu, que não conhece, o mais provável é refugiar-se na mãe a mamar, porque lhe dá conforto e dá segurança. E mama um bocadinho, depois já está pronto para explorar o ambiente. Então, a partir dos 2 anos, a função é mesmo essa. Regulação emocional, conforto, segurança. Portanto, é sempre vantajoso amamentar.
Filipa, tu tens um filho, certo?
Sim.
Quantos anos tem?
Tem 3 e 3 meses. Ou sou 4, 3 anos e 4 meses.
Como é que foi amamentar um bebê? Até quando é que ele ainda mama?
Ele está a desmamar.
Está
a desmamar sozinho agora. Sim.
Sozinho?
Sim.
Como é que foi dar de mamar a um bebê com 3 anos, não é?
Sim.
Com 3 anos numa sociedade... não muito amiga da amamentação.
Ora, para mim foi fácil. Ou seja, ele quer, eu dou. Mas não posso dizer que não me tenha sentido inibida. Sobretudo a partir do ano, dois anos, em que aos 2 anos ainda pedem muito, muito mama. Sobretudo por aquela questão de querem explorar o meio ambiente, mas estão inseguros, então vêm aqui buscar um bocado de conforto e depois já posso ir. Não por mim, mas pela sociedade. Ou seja, um bebê que já caminha, etc. Isso que estavas a dizer, que já tem dentes. Agora vem-me aqui desapertar a blusa e vem mamar. Então, eu fazia questão de amamentar em público. Sim, porque acho que é preciso haver ver-se mais isto para normalizar a questão. Mas também não era em qualquer sítio. Porque se eu me agachasse e desapertasse a blusa, eu mamava de pé ali no sítio. Mas eu também não me sentia à vontade para isso. Então combinei com ele, pronto. Queres mamar? Está bem, a mamãe já te dá, mas vamos procurar um banco. E era mesmo, ele até passava por mamãe, está aqui um banco, quero mamé. Portanto, eu sentia-me confortável a amamentar assim, mas tinha que ser com ele sentado, não é? Que ele já é grande, ao mesmo tempo dava para perceber que ele estava a mamar, mas quem não tivesse a prestar atenção nem percebia que ele estava a mamar. E eu sentia-me mais confortável assim, ou seja, tentava fazer a minha parte, mas na minha inibição.
Pedi-te para falares um bocadinho disso, porque realmente é importante as mães que decidiram amamentar e que querem amamentar até tarde, que não estão sozinhas.
Não estão.
Não estão sozinhas. Amamentar é algo totalmente natural. O bebê ser grande não é de todo um inimigo. Quem é inimigo é a sociedade. E sim, mais uma vez a desinformação.
Sim, sim.
Portanto, se o bebê já está a comer, esses alimentos não lhe dão o que lhe dá a maminha.
Sim.
A maminha não é só o alimento, como tu falaste, não é? Também acaba por ter outras vantagens. Deve ser promovida e estimulada e temos que dar mais informação quanto a isso e retirar de cena os inimigos.
E a pressão e o vício, não é? Ainda mama porque é viciado.
Viciado?
Viciado.
Também é isso.
Também dizem isso. O vício é tabaco, é álcool, não é?
Neste caso, não é um vício, é saudável e lá está. Vamos repetir que a Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos até aos 2 anos. Filipa, estamos a chegar ao final do nosso podcast. Queres deixar mais alguma mensagem a quem nos está a ouvir, tanto a profissionais de saúde como a pais? Que nos tenham ouvido, queres acrescentar mais algum inimigo que não se tenha aqui falado? Agora a palavra é tua.
Já foi durante estes minutos todos, esta hora quase toda também foi, mas
então, agora... eu só quero acrescentar que procurem informação e procurem informação fidedigna, porque é isso que vai fazer a diferença. No momento em que me sugerirem dar, por exemplo, leite adaptado, eu vou, como eu já li sobre aquilo, mas espera aí, se calhar há aqui qualquer coisa que eu posso fazer diferente antes de introduzir o leite adaptado, se calhar posso pedir ajuda a alguém que perceba um bocadinho mais disto, porque a amamentação é um tema tão específico e tão vasto que se eu não estudar em específico, eu dou uns toques aqui, eu dou uns toques ali, só que dar toques para situações específicas não é a mesma coisa que eu saber só sobre aquilo e ter estudado aquilo. Portanto, famílias que queiram amamentar, mães que queiram amamentar, documentem-se muito bem antes do bebê nascer e após o bebê nascer, procurem ajuda se sentirem necessidade. Profissionais de saúde também, atualizem-se, procurem também informação fidedigna, porque de facto é muito fácil nós deixarmos ficar por aquilo que aprendemos há uns anos e vamos fazendo assim e nem nos questionamos. Se já mudou, se pode ser feito de forma diferente, mas vale a pena investir, porque de facto amamentar é uma questão de saúde pública também, não é? Quando há catástrofes naturais e não há água potável e não há luz e não há acesso a farmácias, a leite em pó, como é que eu faço? A mim aconteceu-me uma vez, irmos de carro na autoestrada, o carro pifou, paramos sei lá onde, escuro, como breu. O meu filho já não mamava 2 ou 3 horas e felizmente eu tinha a mama, porque se eu estivesse dependente só do leite adaptado, para além de estar em pânico por causa da questão do carro e como é que agora íamos resolver, eu estava em pânico porque o meu filho não tinha alimento e eu não sabia quanto tempo é que demorava o apoio. Portanto, isto é um exemplo muito básico de uma sociedade moderna, mas estas coisas também pesam.
Exatamente, a amamentação tem realmente que ser promovida. Tem que ter por detrás uma informação fidedigna. Quem quiser informação fidedigna pode consultar na Espinga Amor, portanto, que são as horas da amamentação. Sigam o Instagram da Espinga Amor, vão encontrar lá imensa informação super valiosa. Para mais informações também, a Osteoperformance está aqui para esclarecer as vossas dúvidas, claro que vão ser reencaminhadas para elas, que elas dão consulta cá. A todos que nos estão a ouvir, muito obrigada. Filipa, mais uma vez, obrigada por nos teres dedicado uma horita. Eu sei que a tua agenda está super cheia, mas realmente é importante informarmos e transmitimos uma informação, como disseste, bem fidedigna. Adeus a todos e até breve.